Eu quero que nós abrimos em Tiago, capítulo 5. Eu vou ler uma passagem, Tiago 5, começando, vamos começar em versículo 13. Eu vou focar em 16, o último parte, mas eu quero que nós lemos uma passagem aqui. E vocês vão ver alguma coisa repetida. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tiago 5, começando em 13. Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Senhor, abençoa a tua palavra hoje. Traz iluminação à nossa mente. Fala diretamente a nós. Nós cremos que a tua palavra opera poderosamente em nós. E nós damos-te graças em nome de Jesus. Nós, nesses últimos 2 meses, nós temos focado sobre o tema do homem espiritual. O homem espiritual não é determinado pela sua inteligência, o que é que ele sabe, nem pela sua força, nem pela força de vontade, ou determinação, ou carisma, ou dons, né? Garra. Mas o homem espiritual é determinado pela sua dependência em Deus. Lembras daquele coro, anos atrás, que nós cantamos, que o fraco diga, forte sou, e o pobre rico sou. É porque quando, seja a situação em que nos encontramos, nós reconhecemos que em Cristo não somos mais que vencedores. Seja qual for a nossa posição económica, social, académica, seja qual for a nossa posição na vida, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que significa fora de Cristo não somos. Mas em Cristo, sim. Por isso, a nossa dependência em Deus faz toda a diferença. Agora, o que é que diz? Se alguém está aflito, talvez vocês chegaram aqui aflitos, com situações como grandes montanhas na sua vida, grandes gigantes, situações em que não sabe como resolver isso. Essa semana eu estava a pensar, não é? Porque as pessoas vêm à igreja quando eles sabem que está mal? Talvez eles sabem que está em pecado. Eles sabem que não têm feito bem. Eles sabem que as coisas, não é? Porque eles vêm à igreja. Às vezes as pessoas dizem, ah, pá, essa é a hipocrisia. Vem à igreja e a pessoa é mesmo, não é? Mal mesmo. Mas vai à igreja. Que hipocrisia. Mas sabe, que quando eu estava a meditar sobre isso, eu estava a ver, né, que as pessoas vêm à igreja, mesmo sabendo que estão longe de Deus, mesmo sabendo que estão mal uns com os outros, mesmo sabendo que há coisas não resolvidas na sua vida, eles vão à igreja porque há algo na sua vida que clama: Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Eu não tenho onde virar. Senhor, tu és a única esperança que eu tenho. Alguma coisa no seu coração que ainda puxa para Deus. Por isso a Bíblia diz: se alguém é aflito, ora. O que é que isso significa? Ora, vai ter com Deus, porque Deus vai aliviar a tua aflição. Vai ter com Deus. Sabe que Deus sabe tudo? Não há nada escondido a Ele. Mesmo que não tens contado tudo aos outros, mas Deus sabe. Por isso vocês sentem a vontade no seu presente, por isso vocês estão aqui, né? Nós estamos aqui porque sabemos que Deus já sabe e a porta ainda está aberta. Não foi fechada na nossa cara. Ainda foi aberta. Alguém está aflito. 1 Pedro 5, 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Alguém está aflito. Naquela aflição, o que é que nós podemos fazer? Vamos lançar isso perante Deus. Sabe que às vezes a melhor oração é essa: Senhor, eu não sei fazer, mas eu entrego a ti. Quantos de vocês têm passado pelas situações dessas? Senhor, eu não sei fazer. Eu não consigo segurar isso, mas eu entrego a ti. Talvez alguns de vocês estão nessa situação. Eu não sei, eu não tenho resposta. Eu estou pelo fio, eu não sei. Como que eu posso aguentar? Mas, Senhor, eu estou aqui. Eu entrego a ti. Essa é a oração. Alguém está aflito. Ora, essa é a oração. Não tem que ter uma oração tão formal e tão bonita e tão... Não, é somente aquela aflição. Senhor, eu lanço isso perante ti. Porque eu não consigo levar isso. Versículo 14 diz: se alguém entra a vós doente, está doente, chama os presbíteros, porque eles podem orar para ti. A resposta, remédio, ora. Pede alguém a orar para ti. Talvez alguns de vocês estão aqui, eu preciso de oração. Quando nós estamos mal fisicamente, eu não fico em casa, eu vou para a igreja porque eu preciso de oração. Às vezes as pessoas ficam em casa. Eu vou para a igreja porque eu preciso de oração. Naquelas, ora para mim. E a Bíblia diz que a oração de fé salvará o doente. E o Senhor levanta a pessoa. A resposta é a oração. Versículo 6 é tremendo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarais. Uau! Sabe que às vezes nós somos culpados. Nós que ferimos alguém. Nós magoamos alguém. Ou nós sentimos magoado por alguém. O que é o remédio que Deus tem? Ora uns pelos outros. E Deus vai curar isso. Se nós temos sido um instrumento de mágoa, também podemos ser um instrumento de cura. Se alguém tem nos magoado também, quando nós oramos por eles, nós podemos ser um instrumento de cura. Eu, Ao longo do meu ministério, eu tenho visto as pessoas que magoam uns aos outros são as pessoas magoadas. Que eles também precisam de cura. Às vezes nós pensamos que eles são os únicos culpados. Não, eles estão a sofrer também. Por isso, eles, na reação da sua mágoa, magoa. Às vezes magoa as pessoas que são mais perto deles. Que ama mais do que qualquer outra pessoa, mas eles viram contra aquela mesma pessoa por causa da sua própria mágoa. Por isso, quando nós oramos uns pelos outros, Deus tem uma forma de sarar. Sarar aquelas feridas. Quando nós assumimos a culpa, em vez de somente apontar o dedo, culpar os outros, mas assumimos a culpa, oh, perdoa-me. Aquilo é bálsamo, aquilo é água fresca sobre a nossa alma. Ficamos assim tão bem. Porque Deus cura, Deus sara. Quando nós oramos uns pelos outros. David era uma pessoa que durante muitos anos foi perseguido, foi mal entendido, foi considerado um inimigo do rei. A mesma pessoa que ele defendeu vez após vez, a mesma pessoa que ele tentou promover, ele nunca queria levantar nada, nem uma queixa, nada, nem um dedo contra o próprio rei, e o rei virou contra ele. Naquelas angústias, muitos dos salmos foram escritos e em Salmos 41, versículo 4, ele diz: Deus sara a minha alma. Em 42, 11 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. O que é a face? A nossa imagem. Às vezes ficamos magoados porque a nossa imagem foi posta em causa. Nossa imagem foi estragada. Nossa imagem. E sentimos aquela vergonha. E com certeza, né, David, que era um herói entre os povos, né, aquela criança, aquela jovem que matou, né, Golias, aquilo que era o herói do Estado, agora é um refugiado, uma pessoa que era fora de lei, longe, né, perseguido pelo próprio rei. E ele diz, né, nestes salmos: espera em Deus, porque ainda o farei, e ele é a salvação da minha face. Oh, meu Deus. Meu Deus, sara as mágoas da nossa alma. Depois, em versículo 18, a 20. Primeiro nós temos o exemplo de Elias. Diz que Elias era tal como nós, sujeito às mesmas paixões. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquilo que fazer converter o erro do seu caminho que dor salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se alguém está em pecado, ora. Porque Deus vai perdoar todos os pecados. Vai ter com Deus. Salmo 51. Aquela oração em que Davi, depois do seu pecado, ele clamou a Deus, diz: lava-me completamente a minha iniquidade. Pois em versículo 10, cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Em vez de fugir, em vez de tentar esconder, em vez de tentar evitar, ele enfrentou o seu pecado e ele clamou a Deus: Deus, eu preciso da tua ajuda. Não afaste de mim, não tire o teu espírito de mim, Senhor, eu preciso de ti. E graças a Deus, David encontrou graça e perdão. Oração é a chave. Se nós queremos as coisas à nossa maneira, se nós queremos as respostas como nós entendemos, não precisamos de Deus. Precisamos de um médico. Precisamos de um psiquiatra. Precisamos de um padrinho. Precisamos de um bancário assim amigável que vai trabalhar conosco. Vamos precisar de um certo favor com pessoas em certos lugares de eminência. Precisamos de cunhas. Mas se cremos aquilo que o homem não consegue fazer, precisamos de Deus. E nós vamos chegar a Deus somente quando nós humilhamos a nós mesmos em oração, quando nós chegamos a Ele. Eu gosto de biografias, eu leio bastante histórias dos outros grandes homens e mulheres de Deus, porque para mim serve de exemplo em situações diferentes, em que podemos ver pelo longo da história como que Deus opera nas vidas das pessoas e também como eu iria operar na minha vida. Eu estava, algum tempo atrás, a ler um livro sobre um homem, George Mueller. George Mueller era de Prússia, no século XIX, Prússia era parte da Alemanha. Hoje em dia é a Alemanha. Ele era uma pessoa bastante rebelde, uma pessoa que estava assim, preso durante um tempo, refugiado, andando assim na sua própria vida. Tentou endireitar a sua vida, foi para o seminário, tentou ser uma pessoa religiosa, pensando que essa vai resolver o seu problema. Tornou-se um pregador até, mas não foi convertido. Ele diz, dentro daquele seminário de 900 outros rapazes, que estava a ser formado assim para ser os próximos sacerdotes e tudo, havia somente 9 pessoas que tinham uma experiência genuína com Deus. Então ele andava assim naquela duplicidade, naquela vida religiosa lá fora, mas pecado de dentro. E fazer aquela vida dupla, como muitas pessoas fazem na sua altura também. Até que um dia ele teve um encontro com Deus. O seu pai tinha, porque naquela altura ser um sacerdote, ou ser um líder de uma igreja era uma posição bastante respeitada e que segurava um certo ordenado, um certo nível económico. Então o seu pai estava contente que ele era assim a ser formado neste caminho e podia ter uma vida muito, muito tranquila e um certo, né, certo né, nível, estatuto. Mas depois ele sentiu, não, eu queria ser missionário. E para o seu pai essa era o pior das coisas, porque o missionário não dava segurança a ninguém. Era abandonar tudo para aquilo que Deus queria. Então, mas ele escolheu de seguir o Senhor. Ele foi à Inglaterra, no campo missionário, né? Foi à Inglaterra, foi dos países de Gal, o Bristol. E ele ali começou a ministrar as pessoas mais carenciadas. Ele encontrou muitas crianças da rua. Ele começou, de nada, um orfanato. Aquele homem, George Mueller, levantou um orfanato que deu assistência de 2.000 crianças contínuas, abriu 117 escolas, formou 120.000 alunos nas suas escolas
E nunca pediu nem um cêntimo de ninguém. Ele só pediu a Deus em oração. E Deus respondeu vez após vezes, numa forma milagrosa, o sustento daquelas 2.000 crianças, mais aquelas escolas todas. Ele nunca deixou ninguém saber a sua necessidade. Só pediu a Deus. Uma oração de um justo faz muito efeito. A Helen tem uma Bíblia mais moderna chamada O Livro. Não sei se vocês têm essa Bíblia. Esse versículo é traduzido: a oração feita por um justo alcançará resultados muito grandes. Eu gosto dessa. A outra homem que eu tenho estudado é chamada John Hyde, ele é da Escócia, no século XIX também. Ele era conhecido pela oração. Ele tinha uma paixão para as almas, de tal forma que ele gritou, ele clamou em oração. Ele diz o seguinte, ele diz: oh Deus, dá-me almas ou eu morro. Não era uma oração assim, feita assim, mas era uma oração contínua da sua vida. Deixou a Inglaterra, foi à Escócia e foi para a Índia durante 20 anos. Esteve na Índia. E os próprios indianos conheceram o John Hyde como um homem que nunca dorme. Outros conheciam ele como o apóstolo da oração. Porque ele passou às vezes, muitas vezes, 30 dias de dia e noite em oração, sem parar. Uma vez, numa biografia que eu li, ele passou 36 horas nos joelhos em oração sem levantar. Uma paixão em termos de oração que era notada e vista para todos. Ele não... Né? E o resultado, ele que levantou um exército dos missionários, mais que 1.000 missionários foram incentivados e enviados por ele. Ele levantou milhares dos indianos para a obra do Senhor no século XIX. Andou em, não sei, 200 mil milhas ou quase 400 mil quilômetros quando não havia aviões. Quando não havia carros, né? Pregando o Evangelho. O homem da oração faz muito efeito. Outro irmão, Andrew Murray, mais para o século XX, final do século XXI, XX, nós temos várias, até aqui, não sei se nós temos livros dele na nossa livraria. Fala muito sobre oração. Homem conhecido, né? Em termos de escrita, em termos de prática. E o foco dele era como viciar a si mesmo, como negar a si mesmo em oração. E ele tinha uma revelação da cruz que era muito, muito diferente para os seus dias, porque naquela altura era muito dada a um certo, né? Ter um certo nível, certo na posição e tudo isso, e ele pregava o contrário. Ele considerou missão como a atividade mais importante para toda a igreja. Quem que ora, e ora muito, não pensa em si mesmo. Tem aprendido a negar a si mesmo para os outros. O John Knox, outro escocês, o líder da reforma na Escócia, no século XVI, era responsável para tirar, né, o domínio do catolicismo na Escócia. Até que Maria, rainha dos escoceses, que era rainha católica, diz que ela tinha medo somente das orações e pregações de John Knox.
Houve alturas em que John Knox confrontou ela e ela começou a chorar da convicção. Essa é a rainha do país. E ela tinha medo, temia as orações de John Knox. Um homem justo faz muito efeito quando ora. Mais no nossos dias, Kenneth Hagin, que é chamado o pai do movimento da fé. Muitos de nós conhecemos bem os ensinos dele, temos muitos livros. Foi, não é, um homem que eu estive na sua presença várias vezes. Um homem incrível mesmo em termos de fé. Levantou uma escola que tem impactado nações. Grandes líderes têm sido formados através das escolas dele. Um homem que, não é, que arrebentou com muita tradição e foi um dos primeiros do movimento carismático. Eu li uma coisa que eu sei que eu tenho dito isso em várias pregações, mas uma coisa que impactou a minha vida é que, porque como pastor, não é, nós aconselhamos muitas pessoas, ouvimos muitas situações e faz parte do nosso ministério, é aconselhamento. Mas ele fez aconselhamento desta forma. Quando alguém queria falar com ele e precisava do seu conselho e tudo, ele disse, vamos primeiro orar. Então eles joelharam e durante uma hora, estava assim de joelhos orando. Depois de uma hora, perguntou a pessoa, então qual é o problema agora? E a pessoa disse, peraí, não tenho mais problemas. Foram embora. Porque a oração de um justo faz muito efeito. Sabe que nós precisamos é Jesus, não é? Muitas pessoas querem as coisas da sua maneira, por isso eles vão falar com todos os outros primeiro. Eles vão procurar todas as outras ajudas, vai procurar, né, mil e uma maneiras diferentes de resolver os seus problemas, até a bruxaria. Tentando a sua maneira de ter alguma resposta, sucesso, mas eu vou dizer que a oração do justo faz muito efeito. Quando nós dobramos os nossos joelhos perante o Senhor, quando nós agarramos o Senhor, é quando as coisas mudam. Não somente as coisas, mas nós mudamos. Jesus falando com aquela samaritana, pedindo água, vocês conhecem bem a história em João 4. Pois ela entrou numa discussão assim, leio, tentando desviar a atenção, falando sobre coisas religiosas. E Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Tu vens aqui, tentas resolver o teu problema aqui numa forma natural, mas tu, mulher, tu estás mal. Mas se beber aquilo que eu tenho, vai ficar satisfeito. Não tem que andar assim, não tem que andar pelas carências, não tem que andar assim à procura de alguma coisa, não tem que procurar aceitação, nem de atenção, nem de... Não precisamos disso porque eu vou saciar a tua sede. Eu vou resolver, eu vou tocar aquela carência, eu vou ajudar-te na essência da tua vida. Não preciso mais nada. Ele que supre as necessidades, ele que realiza os desejos do nosso coração, fazendo a vontade de Deus que satisfaça a nossa vida. Não temos que procurar outros meios para se ter realizada. Por isso, Zacarias 4:6 diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus está a chamar a igreja
para um tempo de buscar o Senhor. Estou a falar com os líderes sobre isso, estou a falar com os, né, os meus dons, com os discípulos, com os pastores, para que a nossa igreja tenha um foco só. É buscar o Senhor. Resolver os problemas através da oração. Vamos orar. Vamos buscar a sua face. Dez anos atrás, a igreja de Jesus estava assim muito dispersa. Ainda está. Aqui em Portugal havia muito escândalo, muita desunião entre as igrejas, muitas situações. Eu lembro dos primeiros encontros que nós tivemos. Havia uma certa clamor dentro dos pastores, um desejo de, será isso que pode ajudar-nos, né, a crescimento da igreja? Será que, né? Então eles chegaram, não somente a visão de Deus, mas aqueles primeiros encontros com aquela expectativa, Deus faz algo. E eu vou dizer, Deus moveu. E nós ficamos todos pastores, eu lembro 20, 30 pastores assim, né, prostrados no chão. E no chão descobrimos o segredo da união. Descobrimos isso. Vocês estão em atrito, problemas na vossa casa, da vossa família, casamento, das amizades. Vocês estão com situações difíceis. Por favor, desliga. Ora juntos. Um casal que ora juntos não separa. Um casal que... Uma família que ora juntos não se divide. Porque naquele tempo de oração, naquele tempo de buscar o Senhor, Deus quebra em nós a nossa resistência, a nossa orgulho, a nossa altivez, aquilo que nos separa de uns aos outros. Ora. Ah, mas meu marido não ora comigo. Ah, mas minha esposa está longe de... Então tu oras. Ora. Talvez vocês estão a dizer, mas como? Como? Temos vários exemplos da Bíblia. Oh, quase todas as pessoas, vamos dizer, que nós encontramos da vida, orava e resolveram os seus problemas e situações em oração. Mas imagine uma vida que se sente cercado pelo inimigo. Sente que há trevas em todo lado. Sente que está sufocada de situações negativas. Parece que não há ar para respirar. Pode ser causada por dívidas, pode ser causada por problemas no trabalho, pode ser causada por situações em casa. Mas sente aquele sufoco. Como que o inimigo está a ganhar, não é? Está a tirar a vida. A mesma coisa aconteceu com Josafá, o rei de Israel, o rei de Judá. Estava cercado, o inimigo estava mesmo à sua porta. Parece que não havia hipótese de vitória porque o inimigo era tão numeroso. O que que Josafá fez? A Bíblia diz que ele orou com intensidade. Ele não fez uma oração simples, diz, ó Senhor, olha para esses inimigos, faz favor, não é? Ficamos ali com as pernas cruzadas, Deus, espaste com esse inimigo. Não, era de viver ou morrer, era mesmo, Deus faz. Então a Bíblia diz que ele orou com intensidade. E a palavra de Deus chegou a ele dizendo, não preocupa, porque a batalha pertence a mim. Coloco os adoradores em frente do exército, vais ver a minha salvação. E através do louvor rompeu o inimigo e até que eles mataram uns aos outros. Nem tinha de levantar uma espada. O inimigo foi derrotado. Qual é a intensidade das nossas orações? Eu vou dizer, se alguém, imagina se Zé Carlos e Vera têm Diogo, uma criança tão querida. Imagina se Rodrigo, desculpa lá. Na próxima vai ser. Não. Rodrigo. Eu gosto muito daquele puto. Ele é tremendo. Mas imagina se ele ficar doente e está mesmo a morrer. Qual tipo de oração que eles, talvez toda a família, talvez toda a igreja, ia fazer? Uma coisa de 5 minutos? Ah, vamos orar 10 minutos para o Rodrigo, depois vamos para casa. Não. Tu ias morrer. Não vai haver comida. Não vai haver outras conversas. Não vai haver festas. Não vai haver nada. Era somente um gemido, é um clamor, é oração com intensidade. Porquê? Por causa daquilo que cremos. Por causa daquilo que está no nosso coração. Essa é a oração do justo, que faz muito efeito. Josafá, ele deixou tudo e disse, pá, puxa, o que é que nós vamos fazer? Por que nós vamos planear amanhã? Por que nós vamos fazer qualquer outra atividade? Nós estamos entre espada e parede. Se Deus não intervir, estamos fritos. Estamos queimados, estamos mal. Não é? Então, ora! Eu espero que as circunstâncias não determina a nossa intensidade de oração. Espero que nós oramos como esses grandes homens e mulheres de Deus oraram e eles descobriram, não é? O segredo. Oraram com intensidade. Oração de fé diz nessa passagem: salvará o doente. O que é oração de fé? Oração de fé é quando nós pegamos nas Escrituras e nós oramos segundo aquilo que é a vontade de Deus. Uma vez, George Mueller estava a orar para uma situação. E houve uma pessoa, ele estava a passar da Europa para a América, ia ministrar durante um ano em América, e houve um problema com o motor do barco, e aquilo variou, e ele estava assim, e depois houve um nevoeiro, e ele disse, mas eu tenho que estar em Quebec amanhã. E o capitão do barco diz, não há hipótese. Não, o barco não está a funcionar bem e temos essa nevoeira, nós temos que parar, nós temos que deixar aquilo passar. E o George Mueller diz, vamos para um lugar da mapa, uma sala assim fechada de dentro. Então eles entraram e diz, eu vou orar. Ele começou a orar. E depois o próprio capitão começou a orar e ele diz, não ora, porque já está feita. O homem, o capitão, ainda não era crente. Então a sua oração não foi baseada na palavra de Deus. Era aquela oração de, oh Deus, tu sabes, Deus, tu sabes.
é orar dos problemas. É melhor não orar, senão vai orar a segunda solução. Há pessoas que pensam que estão a orar uma coisa intensa, mas eles estão somente a chorar. Eles estão a clamar, Deus, Deus! Mas não é, essa não é oração de fé. E George Mueller diz, não ora. Porque já está feito. Eles saíram daquela cabine, eles foram para cima do barco, o nevoeiro já estava, desapareceu. E o motor arrancou. E eles chegaram a Quebec em tempo para cumprir o seu compromisso na igreja. A oração do justo faz muito efeito. A oração de fé salvará o doente. Não ora os problemas, ora a solução. Ora aquilo que Deus diz. O que é que Deus diz acerca da tua situação? Ora isso. Declara isso perante Deus e perante os outros. Diz Deus... Tu dizeste na tua palavra, é assim. Assim seja. Quando nós dizemos amém, é porque não estamos a concordar com aquilo que Deus diz. Nós estamos a dizer, assim seja. Há pessoas que dizem, oh Deus, o inimigo é tão grande, amém. Assim seja. Oh Senhor, a situação é tão difícil, amém. Assim seja. Não, diz, ai, ai. É? Oração de fé salvará o doente. O Senhor levanta. É? Elias, quando ele estava em oração, ele estava a orar porque ele sabia que Deus controla o tempo. Ele orou e 3 anos e meio não houve chuva, porque Deus diz, não vai haver chuva. Então a sua oração era a oração de fé, concordando com aquilo que Deus determinou. E quando Deus diz, vai, ora agora, porque vai haver chuva, ele orou. E ele orou uma vez. Nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Então, Deus não vai fazer. Eu já orei 3 vezes. Vou-me embora. Tenho que usar o plano B. Tenho que chamar a ajuda do meu primo. Tenho que chamar, telefonar o meu padrinho. Porque Deus não está a responder. 4ª vez. E orou, nada. 5ª vez, nada. Epá, eu vou-me embora. Essa é estupidez, andar assim, de joelhos, pagando esse preço e não estou a ver nada. 6ª vez, e orou, nada. Todos ao seu redor dizem, pá, vamos embora, vamos embora. E pá, já é hora do almoço, vamos embora. 7ª vez, uma pequena nuvem, tamanho de mão de homem. Quando o servo contou aquilo que ele viu no céu. Estou a cantar aquele cor. Ele se levantou e disse, já está. Já vem a chuva. Ele agiu sobre aquilo, a sua fé. Ele começou a correr. O céu começou a, né, a ficar assim cheio de nuvens. E quando ele chegou àquela cidade, já havia um tempestade incrível da chuva sobre a terra. Como orar? Orar até receber. Com perseverança. Não desista. Tira as outras hipóteses. Desfaz os outros planos. Confia somente em Deus e a sua palavra. Porque a oração do justo faz um grande efeito. Quando nós falamos de orar com paixão, compaixão é com emoção, com lágrimas,
com gemidos, com suar, com jejum. Realmente, o que é que tu queres? Se for uma oração para um novo carro, eu vou dizer, eu não vou ter muito paixão para isso. Mas se por salvar uma vida, vou ter muita, muita paixão. Para ver uma mudança na nação. No tempo de avivamento nos países de Gales, aquilo que arrancou o movimento pentecostal, no princípio do século passado, havia várias pessoas naquela altura que Deus levou à oração intensiva. Eles começaram a andar, eles não tinham desejo de dormir nem comer, ele estava assim tão movido com um clamor para o país de Gales. Eles andavam assim nas ruas e eu li uma história de um irmão chamado Evans. O seu filho tinha saído de escola, assim, não, ele não foi à escola aquele dia, ele queria brincar com os seus filhos, então, mas faltou as aulas. E depois ele estava assim no campo, viu o seu pai aproximar, então ele escondeu-se, porque não queria ser apanhado pelo seu pai. E quando o seu pai passou perto dele, ele viu o seu pai chorar, ele nunca tinha visto o seu pai chorar assim. Mas o pai estava a chorar assim, simplesmente assim, chorando, com essas palavras: Deus, dá-me o país de Gales, Senhor, dá-me esse país, Senhor, dá-me esse país. E pouco tempo depois houve um primeiro movimento, o derrame do Espírito Santo, e de uma forma tão poderosa que mudou não somente a história deste país, mas também mudou muitos outros países. O maior movimento cristão neste momento é o movimento pentecostal. Porque um homem clamava a Deus intensivamente, com paixão, pelo seu país. Segundo Crônicos 7, 14, muitos de nós sabemos isso de cor. Se meu povo, que é chamado por meu nome, se humilhar e orar, e arrepender dos seus maus caminhos, eu vou sarar o seu país. Eu vou fazer aquela. Deus vai intervir. Deus olha para o nosso coração. O que é que nos move? O que é que nos toca? No caminho para a igreja hoje, ouvimos aquela CD do grupo Voz de Júbilo, que esteve na nossa igreja mês passado. O nome dessa CD é Move-te, Senhor. Então nós ouvimos aquela música. Move-te. Esse é o meu desejo. Senhor, move-te aqui. Move-te aqui. Eu sei que alguns de vocês estão a enfrentar situações difíceis. Nós podemos passar horas e horas em aconselhamento. Talvez vocês pensem que precisam um grande tempo de desabafo. Mas eu vou dizer, aquilo que precisa é um tempo com Jesus. É um tempo. É um tempão. Buscar a sua face. De todo o coração. Podemos ficar em pé?
Eu gosto daquilo que foi dito aqui. Há muitas coisas que provavelmente não é necessário de estar aqui. Mas eu acho que Deus colocou aqui só por causa de nós. Quando ele disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Em outras palavras, não há diferença entre ele e nós. Ele passou pelos mesmos problemas, mesmas inseguranças, mesmas situações como nós. Ele tinha de enfrentar rejeição, ele tinha de enfrentar perseguição, ele tinha de enfrentar inseguranças, ele tinha de enfrentar complexos, ele tinha de enfrentar tudo, porque ele era da mesma natureza do que nós. Mas ele orou. E Deus moveu. Deus quer mover. Tu não estás a convencer Deus a mover. Tu estás a somente dar licença. Porque Ele quer mover através dentro e através de ti. Por isso Ele quer que tu lances perante Ele todas as situações. Tu abres o teu coração perante Ele. Tu clames a Ele. Deus quer isso. Aleluia, vamos chorar juntos. Se está nessa situação, então lança mesmo, onde estiver. Lança situações. Não guarde, não pense o que é que eu vou, não tente resolver isso, não tente entender as coisas, não tente tentar encontrar soluções, não tente, só lança. A Bíblia diz, lança que entrega, joga. Isso é Ele. Ele cuida de ti. Ele sabe o que precisa. Ele sabe como fazer. Entrega. Entrega neste momento. Aleluia, Jesus. Oh, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Oh, Senhor, eu entrego, Senhor.